que Ele traga a palavra. Obrigado. Glória e louvor seja ao Senhor. Muito amavelmente sejam bem-vindos todos. Deus nos abençoe a todos da riqueza da sua graça. Me veio agora o pensamento, há um minuto atrás, quando nosso Senhor estava caminhando sobre a terra, as pessoas vieram a Ele e os pedidos eram muito diferentes, mas todos vieram a Ele. Alguns queriam ouvi-lo, outros queriam salvação, outros precisavam de cura, mas todos vieram a Ele para receber aquilo que realmente estavam pedindo e aquilo que eles desejavam. Assim também é conosco. Nós não nos reunimos para ouvir uma pessoa, nós reunimos para ouvir a palavra de Deus. Nós chegamos aqui para sermos salvos, para sermos curados, para sermos abençoados. E nós não somente cantamos, nós cremos assim. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Nós desejamos as boas-vindas a todos, da Suécia, da Finlândia, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, da Áustria, Suíça, França, Bélgica, de toda a Europa. E também nós temos amigos aqui, pela primeira vez, do Chile. E nós desejamos especialmente as boas-vindas para eles. Lá é transmitido e todo mundo pode ver. Nós não pediremos, então, que eles se levantem, mas mesmo assim vocês saibam que nós realmente nos alegramos e prezamos que vocês possam estar aqui. As provações lá ainda não foram vencidas, mas a vitória já é do Senhor e a vitória se tornará revelada. O irmão Manfred e a irmã, nós podemos mencionar pelo nome? Sim, por favor. Levante-se para todos. A nossa irmã, nosso irmão, Deus os abençoe, especialmente. E que coloque os parabéns também no Chile. Obrigado. Amanhã, pela manhã, nós o chamaremos, irmão amado, para saudar a igreja e falar algumas palavras. Nós temos saudações da metade do mundo, como já foi anunciado, da Dinamarca, da Suíça, o irmão Wallström, o irmão Graf, o irmão Barrier, o irmão Etienne Ginton, sim, muitos enviam saudações. Também temos saudações de Nairobi, saudações de Joanesburgo e Cidade do Cabo, saudações de outros países da África, saudações de Londres, de todos os lugares. As pessoas estão saudando, enviando saudações, e nós saudamos todos também a partir daqui em todo o mundo. E o pedido dos nossos irmãos é no sentido do Senhor. Nós temos a intenção de completar as transmissões e colocar, e o alvo será que em todas as 12 línguas para as quais é traduzido agora, que nós o coloquemos, enviemos a todo mundo, e para que todos, em todas as línguas principais, possam ouvir e ver, e conosco e com o Senhor, estarem ligados conosco e com o Senhor. Então nós temos os nossos irmãos de Bruxelas, o irmão Leonard está aqui, o irmão Didier de Paris está aqui, nós temos o irmão Daniel, da Romênia. E nós temos pela primeira vez nosso irmão Michael do Paquistão. E eu peço somente para vir aqui e para direcionar uma palavra para nós. Ele disse simplesmente: irmão Frank, eu não quis escrever, eu vim para convidá-lo. Quando você virá ao nosso país? Somente saudar a congregação, umas palavras. Eu agradeço a todos. Eu sou muito grato de estar aqui com vocês. A minha igreja, todos que pertencem, enviam saudações a vocês todos como igreja. Nós vivemos num país islâmico, mas eu sou representante do cristianismo no nosso país. Eu estou lutando para o nosso direito e estou lutando para que nós sejamos reconhecidos no Paquistão. Nós somos muito alegres, contentes de ser parte de vocês como igreja e também parte, nós somos também gratos de fazer parte da mensagem para os tempos do fim. Como responsável por nossa igreja, eu gostaria de convidar o irmão Frank para o Paquistão. E eu creio que Deus usará o seu homem em todas as nações, o seu servo, especialmente no Paquistão. Pois Deus disse: vá e pregue em todos os povos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós desejamos que o irmão Frank possa vir em breve para o Paquistão. Nós vos apreciamos como igreja e especialmente o coro agradável. Obrigado. Temos aqui o irmão Helmut Huss e a irmã Krista que nos possam cantar um hino aqui. O irmão Daniel, você quer dizer algumas palavras? Quer dizer algumas palavras? Fazer tudo certo para todos não é possível. Nós esquecemos alguém. O irmão de Marcelo, o irmão Idonei de Marcela. E como disse, todos os irmãos que estão aqui, sintam-se bem, mesmo sejam vocês chamados aqui ou mencionados pelo nome ou não. E nosso irmão do Paquistão é um homem humilde, mas é de fato, mas está conectado com o governo. Ele saudou presidentes, ele saudou Bill Clinton e assim por diante. Ele é de fato um homem importante no país. Que Deus possa dar graça para que as portas se abram muito, bastante, Se o irmão Helmut Huss e a irmã Krista estiveram aqui, por favor, venham para a frente, muito brevemente, para utilizar o tempo. Eu estive na África, especialmente no Quênia. Nós colocamos duas fotografias no painel de entrada. Haviam cerca de 8 a 9 mil pessoas na maior reunião em Nairobi. Nós somos simplesmente gratos por Deus ainda estar chamando pessoas, estar abrindo portas. Eu não sei quantos restarão, mas isso é a decisão deles e a questão de Deus. Mas eu sou alegre quando pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Irmão Schmidt e eu estivemos também na Moldávia. E três grupos de povos, um falaram turco, outro russo, outro falaram romeno. E vejam, Deus chama de todos os povos, línguas e nações. E todos enviam saudações, todos enviam saudações. Da Ucrânia, de Moscorot e da Moldávia, todos, do Uzbequistão, todos enviam saudações amáveis. Irmão Smavek e eu estivemos na Polônia na última semana, e nós dizemos simplesmente, Deus deu graça. Por favor, venham aqui.
Jesus, leuchten wir durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond so längst erloschen, der stets längste jener Herde dort. Ja, liebe Freunde, die Sorgen, es ist Jesus, und der Reine ist gekommen, ist der Mensch. Es ist Jesus, lassen wir die Ewigkeiten fort. Der Sonne und der Mond schon längst erloschen. Jesus, es ist Jesus. Ach, ja. Es ist Jesus, es ist Jesus. Ewigkeiten fort, wenn die Sonne und der Mond schon längst erloschen, der Lebensende dort. Es ist Jesus, es ist Jesus. Dann wird erst die Ewigkeiten fort, wenn die Sonne und der Mond schon längst erloschen. Der schätze mich in jenen Landen dort. Es ist Jesus, es ist Jesus. leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst verloschen, wer stets nicht in jenen Lande dort.
Obrigado. Assim está em Apocalipse 21, e assim será a Nova Jerusalém. Não necessitará da luz do sol, da lua. Ele será a luz. Muito brevemente, para entrar em alguns temas que nos movimentam, que nos ocupam. Nos últimos dias, eu escrevi uma carta circular, rapidamente, e muito brevemente, eu abordei quatro temas de forma especial, mas como disse, muito, muito brevemente. As terríveis catástrofes naturais, as manobras militares da Rússia e da China, a visita do Papa na Alemanha e a saída de Israel da faixa de Gaza. Eu, em algumas páginas, escrevi sobre isso e após, se vocês quiserem levar, por favor, levem somente um exemplar para que outros possam ficar para outras pessoas. Então, nós temos aqui na internet um monte, várias informações sobre os acontecimentos atuais, sobre aquilo que está tomando dimensão do dia 13 de setembro, título, O Mundo Visto a Partir de Roma, vem diretamente de Roma, do Vaticano. Congresso Internacional da Europa, do Diálogo da Europa, cristãos, judeus e muçulmanos oram pela primeira vez juntos para o futuro da Europa. E aí uma frase escrita em negrito, ação de solidariedade dos católicos alemães com as pessoas da Europa Central e Europa Oriental. E a segunda relato, e o Ministério Exterior turco confirma conversações para a visita do Papa, e um atrás do outro. O rei da Jordânia esteve com o Papa Benedito, e então vem os próximos títulos. O próximo também, do dia 13 de setembro, Conferência Internacional sobre o papel dos cristãos na Europa futura. E mais três anúncios aqui, também do ponto de vista de Roma. Aqui está Nova York, setembro, é 26 de setembro, e de fato, o ministro exterior do Vaticano, ele fez a palestra principal diante da reunião da ONU, que teve seu aniversário de 60 anos. Mais um anúncio do dia 27 de setembro. E um documento católico e luterano sobre a herança apostólica. A Santa Cadeira e os luteranos estão na fase final de um documento que fala sobre a sucessão apostólica na Igreja, e se sossegue, voltando os olhos para os Estados Unidos, também visto a partir do Vaticano, bispos da Europa e dos Estados Unidos querem trabalhar mais coesos no futuro. E então, o título, nós estamos aqui para encontrarmos o melhor entendimento para melhorar as conversações entre a Europa e os Estados Unidos. Do irmão Branham, eu tenho algumas citações diante de mim sobre taifuns e grandes águas e ondas que viriam sobre o país. Casas serão destruídas. Irmão Branham, como a Escritura já previu, ele disse também, irmãos, e ele viu também, irmãos e irmãs, vamos resumir se isto é crido ou não. Nós estamos, de fato, no fim dos tempos do fim. Nós chegamos ao fim dos tempos do fim. A unificação sobre Roma, com todas as religiões, a unificação com a Igreja de Lutero. Nós nos lembramos ainda da frase do Papa no Reno, quando ele esteve no navio, que ele foi comparado a pescador de pessoas, e a multidão exclamou em inglês: Santo Padre, nós não te deixamos antes que tu nos abençoe. Nós nos perguntamos, quanto mais ainda, qual será o limite para isso? Quando as pessoas abrirão os olhos? Quando elas chegarão à consciência do que está acontecendo? A Santa Escritura diz muito claramente: ninguém na terra, vocês devem mencionar Pai, chamar de Pai. Um é vosso Pai e Ele está nos céus. E se nós oramos, nós oramos: nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. O teu reino venha, a tua vontade aconteça, assim nos céus como na terra. O que podemos dizer sobre isso? Eu trouxe somente essas referências somente para mostrar para nós como tudo está tomando volume, tudo está sendo unificado. Isso, de fato, há duas unificações: uma sobre Roma, e a outra sobre Cristo. E aí não adianta todas as citações bíblicas, se não estão de acordo com a Bíblia, então não vem de Deus. Portanto, isso tem que estar de acordo com a Santa Escritura. E João 17, versículo 23, o Nosso Senhor fala: Pai, tu em mim e eu neles, para que nós sejamos um. E isso tem que chegar a esse ponto na Igreja do Verdadeiro Deus, tem que ficar assim. Mas nós também reconhecemos que a grande queda foi predita e precisa estar presente, assim como também o chamamento para fora da Igreja precisa acontecer, a santificação na verdade e a purificação através do sangue do Cordeiro. Ainda nessa noite chegaremos a dois ou três temas importantes, mas o ponto principal é que nós vivenciemos pessoalmente a Deus, que nós possamos vivenciar, experimentar pessoalmente a graça de Deus. Esta que se torne vivências pessoais para nós, não somente que nós leamos nas Santas Escrituras, mas que nós, de fato, possamos vivenciar a Deus através da graça. O alvo de nosso Deus é que Ele quer ter filhos e filhos que estarão eternamente ao seu redor. E por isto a revelação como Pai no seu Filho nascido, nosso Senhor e Salvador, como nós falamos já muitas vezes, para nos dar a situação de filhos, para nos receber e para nos colocar na posição correta que nós deveríamos ter desde a eternidade e para a eternidade, para que possamos receber isso para a eternidade. Se nós mencionamos aqui o Papa, se nós mencionamos aqui o desenvolver para os tempos do fim, se nós mencionamos essas coisas não para expor alguém, nós temos aqui uma pessoa no nosso meio, um homem no nosso meio, ele é o primo do cardeal, mais alto cardeal da Suíça, é o primo do sumo cardeal, e ele está aqui no nosso meio hoje. E nós temos um amigo britânico no nosso meio, que volta a Israel. Se nós mencionamos algumas coisas aqui, certas coisas aqui, não para machucar alguém, mas somente para partir de Deus, passar informação adiante, e a decisão é dada a cada um pessoalmente. Deus não obriga ninguém a nada, mas Ele não quer que nós permaneçamos no desconhecimento. Ele quer que nós ouçamos a Sua palavra e que nós também cuidemos. E aí, então, a próxima passagem, se cumpre a próxima passagem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos, no último tempo, especialmente, ressaltamos que as promessas de Deus encontram cumprimento e que Deus faz tudo de acordo com a Sua palavra. Assim, iniciou o Novo Testamento e assim Ele também findará. Somente há uma orientação que nós realmente temos, e esta é, está na palavra e através da palavra de Deus. Como os irmãos do princípio estavam se cumprindo entre eles, porque Nosso Senhor, no mais tardar em Lucas 24, a partir da sua boca, eles ouviram do Nosso Senhor. Não tinha que se cumprir tudo o que estava nas leis de Moisés, nos Salmos, e o que estava escrito nos profetas? E céus e terra passarão, mas as palavras de Deus, a palavra de Deus permanece eternamente. Eu gostaria de ler algumas passagens. Uma do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Para mostrar para nós que Deus cuida da sua palavra, qual seja, para trazer ao seu cumprimento. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E que agora nós, de fato, estamos no meio do cumprimento de profecias bíblicas, vivendo, ninguém pode negar. E se no profeta Daniel está escrito: cele as palavras do livro até os tempos do fim, então precisa chegar o tempo ter chegado o tempo, no tempo do fim, quando o que estava oculto, estava em segredo, seja revelado. E Deus revela sempre a palavra da hora. E não adiantaria nada nós saber o que Deus fez no passado, se nós não sabemos o que Deus prometeu para o nosso tempo. Mesmo se nós mencionamos, quando mencionamos a obra, a missão do irmão Branham, não se trata do mensageiro, trata-se da mensagem. Mas como segundo ponto, também, sinceramente, pode haver uma mensagem sem um mensageiro? Um pertence ao outro. Nós não ouvimos o que o mensageiro disse, mas o que Deus falou através da sua boca. E recebemos a palavra do Senhor de todo o coração, já direto ao ponto. Se nós lemos que Deus, Ele mesmo disse, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Não foi esse o início da nova aliança? Não tinha que ser esse o fim? Que Deus novamente velou sobre a sua palavra? Nós chegaremos já em breve ao ponto mais importante. O Redentor foi predito. E todas as predições se tornaram realidade. Chegou a hora, o dia chegou, no qual Gênesis 3, versículo 15, se tornou verdade. Chegou a hora onde, segundo Samuel 7, 14, se tornou verdade. Chegou o ponto de tempo onde Salmo 2, versículo 7, se tornou verdade. Chegou o ponto de tempo onde Isaías 7, versículo 14, se tornou verdade. Chegou o ponto de tempo onde Miqueias 5 se tornou verdade. Tudo se tornou verdade. E nós temos que simplesmente dizer que a nossa missão diante de Deus, nossa tarefa diante de Deus, nós temos que dizer às pessoas que Deus cuida, vela sobre sua palavra. E quando chegar o ponto, o tempo certo, então sua palavra se cumpre. Nenhuma pessoa pode segurá-la. E se Paulo escreveu nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, que ele divulga todo o mistério de Deus, o segredo de Deus, e na carta aos Efésios, que todas as coisas que haviam sido, estavam ocultas aos filhos dos homens, agora haviam sido reveladas aos seus santos apóstolos e profetas. Então Deus teve homens que haviam predito, e ele teve homens que estavam lá quando isto aconteceu. E por isto, nosso Senhor também disse, vocês devem ser as minhas testemunhas. E quando o Senhor chamou a Paulo, eu te coloquei como testemunha, eu te envio as nações. Precisa haver pessoas que estavam lá quando Deus fez algo sobrenatural. A promessa principal, como já mencionado, é nossa redenção. E isso aconteceu de fato. No sexto mês, o anjo Gabriel veio a Maria e a palavra da promessa. Por favor, ouçam muito atentamente agora. O sobrenatural se inclinou do natural, dentro do natural. Maria era parte da criação caída. Mas aqui está o ponto. Para para tirar a criação caída, para retirar dessa queda, o Senhor da glória teve que entrar na criação caída, teve que ser colocado na criação caída, e por isso está escrito em Salmo 22, versículo 10. Eu gostaria de ler isso conosco. Salmo 22, versículo 10. No Salmo 22, versículo 10. Mas tu és, versículo 9, mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Há traduções que são: tu que me tiraste do colo da minha mãe. Ambos está correto. Eu já disse isso aqui uma vez. Em ambas as línguas, em hebreu, em hebraico ou na língua grega, e para concepção e para o nascimento, há a mesma palavra. E na carta ao João, nós temos quem nasceu de Deus, vocês podem ler rapidamente, entre aspas, quem é concebido a partir de Deus. Vocês podem ler em 1 João 5 ou 3, vocês podem ler. E por isso, ambos está correto. Você me colocou no colo da mãe. Você me tirasse da madre. E aqui está o ponto. Quando nós lemos dos renascidos filhos de Deus, então, não veio nada de Maria, mas tudo veio de Deus. Espírito Santo veio sobre ela. E o poder de Todo-Poderoso veio sobre ela. Nosso Senhor, ele foi filho do homem, mas nascido 100% filho de Deus. Vocês sabem, no natural, o homem tem a sua parte e a mulher tem a sua parte. Assim colocou Deus, mas nessa concepção a partir de Deus, nós chegaremos já a um ponto muito importante. Não pode haver mistura. Tem que ser semente pura divina, precisa ser colocada em nós, pois Jesus Cristo era a semente prometida do Jardim do Éden. E por isto, ele foi colocado no colo da mãe, na madre da mãe, para ser nascido nessa terra, nesse mundo, para que nós, que fomos nascidos nesse mundo, através da graça, também, já também nesse corpo caído, já pudéssemos receber a semente sobrenatural da palavra e que Deus possa fazer uma nova concepção através do Espírito em nós. Naturalmente, a palavra precisa ser colocada dentro de nós, precisa ser plantada. E como nós já falamos muitas vezes, um grão de trigo não tem vida em si, mas a vida não sairá. Um grão de trigo tem a vida em si, mas não trará vida se ficar somente armazenada. Somente se houver, se for semeada, então quando o grão tiver morrido, então surgirá a vida que estava escondida lá para uma nova vida. Por isso, nós temos, se nós realmente recebemos a palavra de Deus, nós temos que nos fortificar com Cristo. Com Ele, nós temos que morrer com Ele, de fato morrer e com Cristo, para nascermos para uma nova vida com Ele. Vamos para o ponto de partida. Deus cuida, vela sobre sua palavra, também hoje à noite. Ele vela sobre sua palavra, para em nós, em você e em mim, para cumpri-la, irmãos e irmãs. Nós não temos somente aqui aula de contemplação para irmos para casa, mas sim nós temos que estarmos na coisa para sabermos que esta é a hora de Deus. E profetas e justos, eles desejaram de viver hoje para poder vivenciar também o que Deus está fazendo através da graça nesses dias. E nós, de fato, temos a orientação da palavra de Deus. E sejam sinceros, se Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, o homem natural não pode receber as coisas espirituais. Então, sobre temas bíblicos, não pode ser discutido. Ou isto é revelado para nós, e um irmão não precisa ensinar ao outro, mas sim, mas esse é o nosso ensinamento. Eles todos serão ensinados por Deus. Através da palavra. E esse é o ponto que se trata. Quando o irmão Branham recebeu o chamamento, vocês sabem, exatamente, ele, de fato, 1933, ele recebeu o dito 2 Timóteo 4, e 2 Timóteo 4, e ele colocou na pedra fundamental da capela, ele deixou cimentá-lo nessa pedra fundamental da capela e comprou uma nova Bíblia, por lá está escrito: chegará o tempo onde eles acharão os ensinamentos bíblicos insuportáveis e se buscarão ensinadores e mais ensinadores. Irmãos e irmãs, esse é o ponto ainda hoje, sejam sinceros. Todas as igrejas creem o que é dito a eles. Todas elas têm suas convicções de fé. E eu vou sendo sinceramente, esse bispo em Nairobi, eu espero que ele não esteja ouvindo, e se ele estiver ouvindo, então que ele ouça. Mas ele veio a mim ainda no hotel, e houve um momento especial ainda, onde que foi distribuído a Santa Ceia, e antes que fosse distribuída a Santa Ceia, talvez eu possa dizer, nós teremos logo após a Santa Ceia, não havia pão de pequenos saquinhos, pegaram a hóstia católica e colocaram um monte em pequenos potinhos redondos, e como segunda coisa, não veio um cálice, mas também um recipiente circular com 36 copinhos pequenos, e de fato, isso passou diante dos meus olhos. Isso um pouco maior que um dedal. Eu naturalmente deixei passar isso diante de mim, mas aqui é o ponto. Pela primeira vez, eu fiz isso ouvindo uma igreja pentecostal, que um homem leu Atos Apóstolos 2, versículo 14, e eles permaneceram no ensinamento dos apóstolos, no partir o pão, na comunhão e nas orações, e de fato, ele sobre essa atitude não bíblica, ele disse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem imaginar o que estava acontecendo dentro de mim. Ler, qualquer um pode ler. O que está escrito em Apocalipse, o que está nos Atos Apóstolos, o que está aqui ou lá. Mas como é com a prática? Pode ser lido, e eles permaneceram no ensinamento dos apóstolos. E esses senhores, eles nem pensam sequer, nem para ler o que é ensinamento dos apóstolos, o que significa isso? Ou no partir do pão, foi blasfêmia para Deus isso? Então o homem chegou a mim e disse, quando eu reclamei sobre isso massivamente, e ele disse: irmão Frank, nós cremos que você é um profeta. Eu disse, eu não sou um profeta, mas eu sou o menor dos servos de Deus. Então disse algumas coisas a ele, corrigi. E vocês sabem o que ele disse, irmão Frank? Você pode voltar, você pode falar sobre os tempos do fim, você pode falar sobre as profecias bíblicas, mas sobre os nossos ensinamentos, você não pode tocar nos nossos ensinamentos. Então, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer, então, lá? O Senhor não pegou o açoite e não arrumou, ele não virou as mesas dos trocadores de câmbio, não podemos agradar as pessoas, aos homens e a Deus ao mesmo tempo. E Paulo trouxe essa expressão muito claramente em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se eu ainda quero agradar as pessoas, então não sou sequer servo de Cristo, então sou um servo das pessoas, de homens. E por isso nós prezamos muito que Deus, ele velou sobre sua palavra, de fato, antes de fechar-se as portas, antes de tudo entrar na perdição, ele deixou ecoar um chamado de alerta, de acordar, chamado de graça. Isso é Mateus 24. Veja, o noivo está vindo, preparem-se, levantem-se para encontrá-lo. O que adiantaria as pessoas se eles falam sobre a vinda de Deus e não pensam em e de tomar parte da preparação? E aqui está o mistério. Assim como é no campo natural, terrestre, quando o noivo e a noiva estão vendo o dia do casamento, eles trocam pensamentos e preparações. Um noivo, ele não passa por toda a cidade e fala com cada mulher que ele encontra, mas sim, ele fala com sua noiva, pois com ela, ele quer partir a sua vida. E assim também agora, o noivo fala com a noiva. E o irmão Branham, ele fez uma pregação inteira, o noivo celestial e a noiva terrestre. E agora temos a eleição da noiva, o chamamento para fora de todos aqueles que pertencem à igreja noiva. Isto não é uma imaginação, isto é realidade divina no nosso tempo. Isso está escrito: antes que chegue o dia do Senhor, Deus enviará um profeta. Então não é minha palavra. Então Deus, ele velou sobre essa palavra da promessa, e quando o tempo se cumpriu, então ele enviou o homem. Eu não posso dizer por quê, porque você pegou a pessoa mais simples que havia sobre a terra. Todos sabem que a sua escolaridade foi muito curta, e os seus conhecimentos da língua já também não eram muito grandes, mas a palavra de Deus disse: O que diante do mundo é tolo, Deus elegeu para tornar tola, para tornar fútil a sabedoria dos sábios. Um profeta, ele podia ser um pastor de ovelhas, poderia plantar cerejas, não interessa. O importante é que Deus pegou pessoas que não misturavam nada, mas sim que passavam pela vida de Deus, assim como eles a receberam da boca de Deus. E por isso, nós somos muito gratos. Vocês pensam que nós escrevemos todo um livro, no princípio era a palavra, não a interpretação? Irmãos e irmãs, isso é mais importante do que alguns talvez possam perceber. O que já trouxe a primeira interpretação a mim e a toda a humanidade? A separação de Deus, a morte, sem esperança nesse mundo. E a humanidade estava determinada para viver eternamente com o Senhor. E então, após a queda no pecado, o Senhor ainda teve que dizer que ele não estenderia sua mão, que ele não estendesse a mão e não pegasse da árvore da vida para viver eternamente. Após a queda no pecado, vocês podem ler, após a queda no pecado, Deus teve que, ao homem que havia caído, as pessoas que haviam caído, tirar do paraíso para que ele não comesse da árvore da vida e que pudesse viver eternamente no estado caído. O que Deus quer fazer com pessoas caídas que se tornem eternas? Não. Nós fomos tirados da queda, trazidos de volta através do Calvário. E por que, então, o ressaltamento está no sangue do Cordeiro, que foi derramado para nossa reconciliação? Porque a vida do corpo está no sangue. Assim, está em Levítico 17, 11 e 12, e mais uma vez no versículo 14 e 15. Por isso, o Filho de Deus, aqui na terra, vir em corpo carnal, ser revelado para nós que estamos em corpo carnal, termos acesso, poder da redenção consumada pelo poder do sangue na cruz do Calvário, para termos acesso, encontrarmos acesso a Deus, a reconciliação e o perdão, para recebermos o perdão e a reconciliação na fé. Então, recebemos a palavra em nós para que o Espírito possa criar nova vida em todos nós. Não, então, não cristianismo, mas sim Cristo em nós, a esperança da glória. Não uma religião, mas sim, de fato, como está escrito em João 17, versículo 3. Para que a ti, o único e verdadeiro Deus, para que reconheçam a ti que tu enviaste Jesus, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Trata-se da revelação de Deus no seu Filho nascido, que nós recebemos na fé. Nós não precisamos reinterpretar nada, mas sim recebermos, e por isso está escrito também no Evangelho de João, no capítulo 1, tantos quantos o receberam, a eles ele deu o poder de serem filhos de Deus, quais sejam aqueles que creem no seu nome. E está também escrito, todos nós podemos ler, nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E nós podemos ler também, vocês sondem as Santas Escrituras e vocês pensam em encontrar lá a vida eterna, mas para mim vocês não querem vir. Nós podemos sondar as Santas Escrituras, nós podemos utilizar passagens bíblicas, nós podemos nos decorar de cima até embaixo. Como primeira coisa, precisa acontecer o renascimento através do Espírito de Deus. Assim como o Filho não existia antes, mas assim, em todo o Velho Testamento, ele era o Senhor. Por isso está escrito, hoje vos foi nascido Cristo, qual seja o Senhor, na cidade de Davi. E Elizabeth disse, como pode ser que a mãe do meu Senhor venha a mim? Nenhuma vez está escrito na Bíblia de Deus o Filho, nenhuma única vez está escrito na Bíblia Deus o Espírito Santo, mas 36 vezes em seguida, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos entrar em detalhes nesse tema, mas se uma coisa que eu conheço de experiência é Deus e o tema sobre a divindade. Simplesmente é assim. Ninguém pode tirar de si. Isso precisa ser dado de presente por Deus. O acesso no lugar santo dos santos. Nós não fazemos esse caminho e uns aos outros, isso tem que ser através da graça, ser dado por Deus através da graça. E então, nós seremos ensinados por Ele. Então, se abre-se a Arca da Aliança, então nós ouvimos a palavra de Deus no original. Então, não há um mal entendido sequer. Por isso, nosso Senhor repetidamente perguntou se os discípulos haviam compreendido tudo. Até no fim das sete parábolas em Mateus 13, a pergunta foi: vocês compreenderam tudo? E eles responderam: sim, Senhor. Que seja conosco assim também. Que nós, de fato, através de revelação do Espírito, possamos compreender a Escritura, as revelações de Deus, que são necessárias, são necessárias para a nossa salvação, de acordo com o plano de salvação, que nós possamos ordená-los de acordo com o plano de salvação. E para dizer mais uma vez, nosso Senhor, Ele teve que se tornar tudo em tudo para nós. Ele teve que ser mediador da nova aliança. Ele teve que ser nosso advogado. Ele ter que ser o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi, Filho de Abraão. Tudo isso são denominações, mas não somente denominações. Isso foi necessário para que todos os campos que fazem parte do plano de salvação do nosso Deus, para que possamos perceber isso, trazer o seu cumprimento. E por isso, tudo o que foi anunciado nas leis, o que foi prometido nos profetas, tudo se cumpriu. Então nós vemos nosso Senhor, até como Filho do Homem, entre os sete candeeiros, Ele caminhando. Nós ouvimos como Ele diz, nós vemos que Ele teve os seus mensageiros e enviou sua palavra a eles, e nós até compreendemos o que está em Apocalipse 1, do versículo 1 e até 3, que Deus, ao seu servo João, Ele revelou o que foi pensado a todos os servos e aos seus servos, para mostrar aos seus servos o que deveria acontecer. Ele revelou ao seu servo o que Deus revelou aos seus profetas e apóstolos. É para todos os servos de Deus que foram chamados para divulgar a palavra de Deus. O acesso Deus nos deu, nós não procuramos e não queríamos, nós sabíamos tanto quanto todos os outros, mas agora, rapidamente ainda, para o ponto, irmãos e irmãs, também vocês todos que estão ouvindo a palavra de Deus nesse tempo, que recebem todas as chagas diante de si, e vocês, principalmente no nosso país e nos países vizinhos, ou em todo o mundo, nós somos olhados com desprezo, de fato com desprezo, e as pessoas pensam de nós que nós estamos dentro de grande engano, mas nosso Senhor disse, vocês estão no engano porque vocês não conhecem essa Escritura. Assim está em Marcos 7, e lá também está escrito: em vão me honram, porque se tornaram leis de homens válidas para si. O que adianta uma grande igreja pentecostal? O que adianta até o falar em línguas? O que adianta a música, que às vezes se pode tornar muito forte, se não há ninguém lá que ainda ouve o que o Espírito diz às igrejas? E como primeira coisa, porque não há ninguém lá que é um que pode ser olhado como um megafone de Deus, para que as pessoas possam ouvir o que o Espírito diz às igrejas, pois antes que isso aconteça, precisa ser divulgado o que Deus prometeu. E então as pessoas poderão ouvir, crer e receber revelado. Não está escrito de João Batista que ele preparou o caminho para o Senhor, não está escrito que ele pregou, que o machado já foi colocado nas raízes da árvore, e cada árvore que não trouxer bons frutos será cortada e jogada ao fogo. Um homem de Deus, como o irmão Branham, não teve escolha, ele teve que divulgar a palavra de Deus. Quem foi nesses dias que um irmão chamou minha atenção, quando o irmão Branham, ele falou sobre o ensinamento da Trindade, e ele se referiu a um sonho que foi mostrado a uma mulher, e vocês podem ler o Velho Testamento. Deus denominou Israel como sua mulher, e no Novo Testamento que a mulher e outra também, uma mulher, em Apocalipse 12, com uma coroa de 12 estrelas coroada como igreja. E a outra, a grande prostituta, que estava cavalgando sobre a besta e que estava se contaminando com todos os reis da terra. Mas o irmão Branham se referiu a este sonho, e havia um homem com um porrete de 3 cantos, estava sempre abatendo essa mulher ao chão. E quando a mulher, com muito esforço, se levantava, de novo veio esse porrete de três cantos, e o Espírito falou para ele: este é o ensinamento da Trindade. Cada vez, quando Deus dá um avivamento, então vem o ensinamento da Trindade, e tudo é abatido ao chão de novo. Agora eu pergunto a vocês: o que aconteceu desde a reforma religiosa? Se passaram exatamente há pouco tempo, 450 anos, com a confissão de Augsburgo. Nós já temos alguns anos atrás de nós. O que aconteceu em todos os avivamentos? E nós não estamos falando nada contra o avivamento. O avivamento vem de Deus. O avivamento veio de Deus no tempo de Lutero. E todos os homens que estavam antes também, seja Wycliffe na Inglaterra, ou Hus em Praga, ou todos outros, Deus sempre enviou avivamentos. E então o que veio após? Então veio o ensinamento da Trindade no novo avivamento. E a nova vida foi novamente jogada ao chão, não pôde nem se levantar, não pôde se tornar revelada. Como foi com todos os outros avivamentos. Grandes homens de Deus. Vamos tomar John Wesley. Vamos tomar John Smith. Vamos tomar William Hus. Vamos tomar todos esses grandes homens. Até Finney e Moody e todos os outros. Até o nosso tempo. Avivamento todos querem. Mas então eles vêm com o velho porrete e abatem. Marretam tudo ao chão de novo. Nesse último avivamento, precisa surgir uma igreja noiva no verdadeiro ensinamento que não mais será batido ao chão. A vitória de Deus também estará do nosso lado. Deus se revelará. Isso não precisamos elucidar mais. Isso simplesmente faz parte da plenitude da igreja noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, como era no princípio, assim tem que ser no fim. Ninguém precisa explicar coisas, mas crer, nós todos temos, assim como a Escritura disse. Já olhando a Santa Ceia, de fato, irmãos e irmãs, algumas coisas parecerem ditas, serem lidas das passagens bíblicas, mas por favor peguem a primeira parte plenamente dentro de vós. Assim como o Filho era a palavra prometida, era a semente prometida, e o Espírito Santo veio sobre Maria e foi colocado dentro dela, assim também tem que acontecer conosco. Se nós pertencemos ao rebanho, queremos tomar parte do arrebatamento, então, vocês não podem crer geralmente, mas sim, nós temos que crer como a Escritura diz e receber a semente da palavra de Deus dentro de nós, para que o Espírito de Deus, de fato, verdadeiramente, possa fazer surgir vida dentro de nós. E de um pensamento não sai nada, isso tem que se tornar realidade. Assim como no campo terreno, também no campo espiritual, isso me deixa emocionado, que o Deus Todo-Poderoso encontrou um caminho para nós, na criação caída, para entrar em nós e para ficar o que ele era e o que ele foi, para nos tirar da queda, nos elevar da queda e nos colocar de volta no estado divino. Isto é redenção, isto é reconciliação, isto é o plano de salvação de nosso Deus que nós podemos vivenciar através da graça. Não somente aula de contemplação, mas sim vivenciar a Deus de forma sobrenatural. Façam como Maria fez e como está escrito dela. Bem-aventurado és, porque creste, e que aconteça como crestes e como foi dito a você. A fé coloca no momento que nós ouvimos a palavra. Eu digo a vocês, se nós hoje recebemos o pensamento como promessa, que nós realmente recebemos a semente da palavra dentro de nós, então o Espírito de Deus tem que vir sobre nós e a carga retirada de nós. As pessoas podem zombar e dizer o que elas quiserem, falando naturalmente, o nosso Senhor, desde o nascimento até a sua crucificação, ele foi zombado. Ele não foi zombado porque ele curou doentes. Ele não foi zombado porque ele multiplicou os pães. Mas sim, esse é o filho de José. Sim, isso é só, foi uma coisa encoberta. E como os escribas diziam, os fariseus, ele foi nascido bastardamente. Não teria sido mais fácil para Deus que Maria tivesse voltado à casa dos pais e lá protegida, tivesse estado protegida, e José nem sequer pudesse cair nessa dúvida. Então, os blasfemadores não teriam motivo, e os outros que queriam impedir também não. Mas a situação de dificuldade não teria surgido, mas tinha que ser assim, para que a palavra se cumprisse. Onde está? Oséias 11. Eu tirei meu filho do Egito. Então veio o anjo para José no sonho e disse: Filho de Davi, não te preocupe, Maria, não temas, Maria, de tomar Maria como sua noiva. Então a fuga para o Egito. E José fez, ele esteve nisso, mas Deus, ele deixa as coisas acontecerem assim, para que as pessoas tenham uma causa. Momento, isso eles encobriram assim, ninguém encobriu nada. A virgem se tornou grávida e foi, porque veio sobre ela assim como a Escritura testemunha. Mas também nós chegamos em situações na nossa vida onde vem uma suspeita. Importante é que Deus esteja na coisa conosco e que nós, de fato, fiquemos firmes em todas as provações, que pessoas digam o que elas queiram. Nós permanecemos firmes. Deus enviou, prometeu um profeta, e nós cremos que o tempo do fim chegou. Se nós cremos que o tempo do fim chegou, então ele teve que aparecer antes que o grande e terrível dia do Senhor venha. Antes que o sol perca o seu brilho e que a lua se torne sangue. Isto foi a decisão de Deus. Ele velou sobre sua palavra e levou ao seu cumprimento nos nossos dias. E agora ainda o ponto. Quem não pode crer nessa promessa não deve se surpreender que não tenha recebido isso revelado. Somente quando nós cremos, recebemos as promessas de Deus, quando nós crermos, então serão reveladas para nós. Senão nós podemos ficar muitos anos ainda aqui e nada acontecerá. Mas no momento, eu repito, bem-aventurado és tu, porque tu crestes. Porque tu crestes. E assim aconteça para ti, assim como foi dito. Assim, exatamente assim conosco. Bem-aventurados nós seremos e somos, se nós cremos assim, se podemos crer assim como a Escritura diz. Simplesmente respeitando que Deus vela, teve que velar sobre sua palavra. Não há outra possibilidade. Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. E Ele vela sobre nós que podemos vivenciar o cumprimento da sua palavra através da graça, o chamamento para fora, a separação, a purificação, a santificação, tudo o que Deus prometeu na sua palavra. E se vocês têm parte nisso, então vocês podem dizer amém uma vez. Pois Deus colocou as coisas assim, eu não posso fazer nada. E se as pessoas dizem, eles estão seguindo um homem lá, isso poderia ter sido dito no Jordão, quando todo Jerusalém e Judeia foram ao Jordão para ouvir João Batista e para se deixarem batizar por ele. Isso sempre, em cada avivamento, poderia ser dito, eles estão seguindo esse homem. Não, nós não estamos seguindo nenhum homem, nós seguimos Jesus Cristo, nosso Senhor, da graça, a partir da graça. E por isso, nós somos gratos de todo o coração. Hoje nós teremos ainda a ceia do Senhor, e para isto, em breve, rapidamente, nós leremos as passagens bíblicas que falam sobre isso, também sobre esse um pão. Para nós, isto é santa palavra de Deus. Se aqui está escrito em Mateus 26, a partir do versículo 29, primeiramente, a partir do versículo 26, aqui está: enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Ele não pegou um saquinho com hóstias, ele não derramou isso, ele pegou o pão. Ele pegou o pão que havia sido preparado para o Pessá, sem massa azeda, pois a igreja deveria estar falando, espiritualmente, a igreja deveria estar sem massa azeda, e ele disse, cuidem da massa azeda dos fariseus, e por isso, no povo de Israel, durante toda a semana, não poderia haver nenhuma massa azeda na casa. E nosso Senhor, aqui no Pessá, durante o comer, ele pegou o pão e agradeceu e então partiu. Assim está também em Marcos 14. Marcos 14, versículo 22, Marcos 14, versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é, o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: este é o meu sangue, sangue do pacto, que por muitos é derramado. Nós não temos que dizer todas as vezes repetidamente que um é o cálice com o vinho, o outro é o sangue do Cordeiro. Na cruz do Calvário, não foi derramado um cálice. Na cruz do Calvário, foi a parte lateral do Nosso Senhor foi aberta e o sangue jorrou para a nossa redenção. E de acordo com a carta aos Hebreus, o Nosso Senhor, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote, com o seu próprio sangue, entrou na santidade celestial para trazer diante do trono da graça de Deus, para mostrar como cumprida, para deixar apresentá-la como cumprida a nossa redenção. Por isso nós agradecemos a Deus. Eu falei com um homem uma vez, e eu não quero mencionar a denominação, e ele disse para mim, ele estava aqui em Krefeld, estava aqui na estação de trem central, ele disse: ouçam, o sangue do Cordeiro, do qual você acabou de dizer, isso entrou na areia e não temos mais nada. Não, não. Não uma gota, não uma gota sequer se perdeu na areia. Foi derramado para a sua e para a minha redenção, assim como está escrito. Nosso Senhor, como sumo sacerdote, não como cordeiro. Como cordeiro, ele deu a sua vida. Como cordeiro, ele foi abatido. Como cordeiro, ele... E como está escrito em Apocalipse 5, irmãos e irmãs, vocês têm que se acostumar que cada palavra, de crer cada palavra assim como está escrita, acostumem-se a deixar cada palavra lá e assim como está escrita. Não há outra possibilidade. Interpretações estão atrás de nós e diante de nós somente a clara e verdadeira palavra e introdução em todos os mistérios da Escritura. Então nós temos também a palavra, também no Evangelho de Lucas, onde o Senhor, onde para nós pela terceira vez é confirmado que o Nosso Senhor, que Ele festejou a ceia, e também em João capítulo 13, onde o Nosso Senhor, Ele fez ambas as coisas, Ele repartiu o pão, e houve o lava-pés. Talvez leiamos essa palavra do Evangelho de João, no capítulo 13, para aqueles que talvez, principalmente aqueles que não ainda estão, não têm noção do lava-pés. E por favor, não se sintam-se obrigados à Santa Ceia e também não para o lava-pés. Isso precisa vir simplesmente de amor ao Senhor, precisa não de um dever. Nosso Senhor, Ele disse, tão frequentemente quanto comermos o pão e bebermos o vinho, nós divulgamos a morte do Senhor até que Ele venha. Quem quer divulgar a sua morte até que Ele venha, então tenha parte no pão e também no cálice. E então está aqui do lava-pés, João 13, a partir do versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava. Isso é muito importante. E que viera de Deus. Simplesmente muito importante essa palavra. Isso está escrito em 3 vezes em João 16. Creiam em mim. Creiam que eu vim de Deus. Não estou ao lado de Deus, existe ao lado de Deus, mas sim, eu vim como filho de Deus. Como filho vem do Pai, no campo natural. Em todo o Velho Testamento, nenhum homem na Terra orou para um Pai nos céus, mas sim, 6.000 vezes está escrito, Deus o Senhor, Deus, Senhor dos Exércitos. Ninguém orou para um filho, não era possível, não era nem... Isso era um anúncio em todo o Velho Testamento. Eu serei seu pai e ele será o meu filho. E vocês encontrarão isso confirmado em uma carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 5. Ambas as passagens do Velho Testamento estão repetidas no Novo Testamento. Qual seja? 2 Samuel 7, versículo 14, e Salmo 2, versículo 7. Ambas as passagens estão colocadas em Hebreus capítulo 1, versículo 5, como confirmação que as palavras do Velho Testamento encontraram o seu cumprimento. Vocês percebem? Nós sempre voltamos na parte de ensinamentos. Então está aqui, a partir do versículo 12, está escrito em João 13, vós, depois de ter de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis, bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo, não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Nós precisamos dessa palavra assim como todas as outras palavras. Nós não temos que acrescentar nada a essas palavras. Eu sei, quando há pouco nós festejamos a Santa Ceia no Chile, isso foi sem lava-pés, e imaginem, após 40 anos, pela primeira vez, todos os irmãos lá, eles festejaram a Santa Ceia. Eu sou simplesmente grato. Eu desejo que todos estejam ouvindo agora, também fundo em todos os lugares onde eles estejam. Nós estamos ligados com vocês intimamente, agradecemos a Deus por Ele ter guiado tudo tão maravilhosamente. A caminhos de Deus, há caminhos de Deus que são simplesmente falam por si mesmo, que não precisamos mais explicar, mas sim que por si mesmo já falam, ainda para comprovar com 2 versículos, 2 passagens bíblicas, para iluminar um pouco mais. Em 1 Coríntios, a passagem em 1 Coríntios, nós todos conhecemos, 1 Coríntios capítulo 1, de 1 Coríntios 11 todos conhecem, mas de 1 Coríntios 10, não muitos conhecem, mas somente os versículos quero ler que são relevantes. Em 1 Coríntios 11, 24, talvez a segunda parte do versículo 23, sim, porque ele faz parte. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Vocês percebem essa complementação em relação aos evangelhos? No evangelho está, esse é o meu corpo, que é por vós. Este é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, como nós dizemos frequentemente, quem somente lê os quatro evangelhos sobre a ordem missionária, sobre o batismo, e não vai aos Atos dos Apóstolos, ele não tem o cumprimento dessas ordens. Ele está titubeando. Nós temos que chegar ao cumprimento. Tudo o que pertence a um tema, nós temos que também tomar e ler. Vamos ler os versículos especiais em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Vocês percebem? Este é meu sangue, e aqui não é a comunhão com o sangue de Cristo? O sangue não cumpriu tudo, fez tudo para nos trazer em comunhão com Deus e nos trazer em comunhão uns com os outros? O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, ou com o sangue de Cristo, ou através do sangue de Cristo, a comunhão com Deus, reconciliação com Deus, comunhão uns com os outros, reconciliação uns com os outros, perdão e graça. Tudo nos foi dado através do sangue do Cordeiro, através da graça. E então, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Mas aqui poderíamos imaginar, o que que o apóstolo está pensando? Ele está pensando o corpo do Senhor, como ele foi martirizado e batido e crucificado? Ou ele está falando aqui já da igreja já? Vamos ler. Versículo 17. Primeiramente, a última parte do versículo 16. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Aqui o corpo do Senhor, aqui a igreja salva, e aqui o corpo do Senhor pertencente a vários membros. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é maravilhosa, dá ensinamento e dá esclarecimento tão certo como nós temos um pão, e esse pão é partido tão certo. É o corpo do Senhor, é a igreja do Senhor. Através de um espírito, nós seremos batizados, somos batizados num corpo, assim como está escrito no próximo capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, porque assim como o corpo é um, primeiro o corpo do Senhor que foi martirizado e batido, o sangue do Cordeiro que jorrou para a nossa reconciliação, para o nosso perdão. Então, a igreja salva, redimida, como resultado da obra de salvação. Como um que tem comunhão através do sangue do Cordeiro no Espírito Santo. Pois a comunhão é a comunhão no Espírito, mas baseado sobre o sangue do Cordeiro, no qual a vida divina estava dentro, que através do Espírito é trazido de volta para nós. Este é o grande mistério. A vida de Deus estava no sangue de Deus, no sangue do Cordeiro. O sangue foi derramado. A vida foi libertada assim, e com o sangue ele entrou como sumo sacerdote no santo lugar. E o Espírito não é somente uma denominação. Espírito e vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz da humanidade. Então, uma igreja redimida através do sangue do Cordeiro, para comunhão com Deus e para comunhão uns com os outros, determinado para essa comunhão. E assim, como nós temos esse pão único e o partimos, assim nós somos um corpo, uma igreja, mas uma igreja que é formada por muitos membros e mesmo assim forma uma unidade, assim como Paulo escreveu aos Efésios, até que nós todos juntos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Irmãos e irmãs, Deus é fiel, Ele cuida sobre Sua palavra, Ele cuida sobre nós e Ele estará conosco também hoje à noite. Louvado e glorificado seja o Seu maravilhoso nome. Amém. Vamos nos levantar e nós teremos a Santa Ceia. Talvez as duas irmãs poderão cantar um hino. E então, nós partiremos o pão. Nós temos para o grande número, fizemos um grande pão. Nós fizemos esse grande pão e nós nos alegramos que nós o partiremos. E teremos em comunhão a Santa Ceia do Senhor. Assim como vocês veem, nós temos um cálice para o lado direito, um cálice para o lado esquerdo e dois para a parte central, mas não copos, mas sim cálices. Por favor, vocês querem cantar um hino, irmãs? O irmão Eric pega o microfone, então você pode agradecer. Vamos agradecer pelo pão. Ó fiel Senhor, nós somos tão gratos e alegres por podermos cuidar da Tua palavra, aquilo que Tu prometestes. Nós queremos agir de acordo, Senhor. Não somente que nós tenhamos lido e façamos diferente como nós queremos, mas sim como Tu prometestes, assim aconteça no nosso meio. Eu Te peço agora, Tu possa abençoar todos que tomarão parte. Ó fiel Senhor, o pão representa o Teu corpo, que foi quebrado por nós na cruz do Calvário. E nós, como igreja, ó fiel Senhor, nós Te pedimos que Tu possa abençoar da riqueza da Tua graça esse pão. Que cada um seja abençoado que tomar parte. Nós Te pedimos em o santo nome de Jesus. Amém.
ist sicher, unerreichbar für den Feind. Der Lenz, ich den dunklen Zahn. Nur den Glauben Weg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Der Lenz uns, hat es nicht, ob es uns erfunken scheint. Sicher, unerreichbar für den Feind. Helfe uns, das Licht, auch wenn er so dunkel scheint. Der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Talent von Gottes Sichte, ob es uns auf Dunkel scheint.
Vocês têm ainda hino maravilhoso para cantarem para nós?
seis nimas, so Herr, in ohne dich hätte ich niemals reichen das himmlische Tas.
Amen. Vamos tornarmos silenciosos, nos provarmos diante da presença de Deus e colocar tudo diante de Deus, falar tudo a Ele. E a purificação através do sangue, recebê-la, para que nós possamos, de forma honrosa, digna, possamos tomar para nós o perdão dos pecados. Aconteceu na cruz, no Calvário. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Assim está em 2 Coríntios, no capítulo 5, e em Colossenses 1, versículo 14. Nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados, através do seu sangue. Nós queremos agora fazer isso juntamente, simplesmente orar, libertos, livres. Nós estamos na presença de Deus, podem orar livremente, tragam tudo diante da presença de Deus, simplesmente tudo. Ó Senhor, digam, purifique-me, Senhor, no precioso sangue de Jesus, torne-me digno, Senhor, de tomar parte na Santa Ceia. Ó Senhor, por sua misericórdia, Senhor. Ó Senhor, nós chegamos todos nós como nós somos e colocamos tudo diante de Ti, pedimos por Tua graça, por perdão, por reconciliação, por tudo, também uns com os outros. Ó Senhor, dê de volta o primeiro amor, ó amado Senhor, atue de forma poderosa em todos nós, através do poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Torne-nos todos dignos de tomar parte na Santa Ceia. Forme-os como um corpo do Senhor, como um corpo do Senhor. Oh, grande Deus, honra, glória, louvor e adoração seja a Ti. Aleluia, aleluia. Glória e honra seja ao nosso Deus. Aleluia. Ó Senhor, aleluia. Eu o amo, eu o amo. Gottes Lamm. Oh, maravilhoso Golgatha. Golgatha. Herrliches Golgatha, dieses Leben fließt. Herrliches Golgatha, Golgatha, mein Sünd ist vergeben. Schuld ist voll, herrliches Golgatha. Aleluia. Digam um amém, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Aleluia. Hoje nós deveríamos, para repartir, talvez deveríamos tomar de chamar de todas as línguas e nações. Sim. Vamos chamar o irmão Kukatka e chamaremos o irmão Didier e chamaremos também o irmão Daniel. Venham para a frente. O irmão Leonard também venha. Quem nós temos mais que nós podemos chamar? Uma língua que ainda representa um alemão. Por favor, irmãos, venham aqui. Precisamos de 4 irmãos para repartirmos o pão. Você servirá desse lado. O Senhor disse, tomem e partam. Vamos chamar também o irmão Kupfer, por favor, venha. Eu gostaria que o irmão Yuri também venha para cá. Ele está provavelmente sentado lá em cima, ele deverá estar sentado lá em cima. Temos ainda alguém que representa a língua russa. Nós estamos aqui representados por todos os povos, línguas e nações. Somos gratos por todos que Deus chamou. Gratos por todos os irmãos e irmãs que simplesmente receberam a revelação de Deus e creem. Eu gostaria de chamar o irmão Müller, mas eu não vi. Por favor, irmão Müller, venha. Nosso irmão Müller, por favor, venha. Irmão Yuri. Irmão Müller, onde está o irmão Müller? Um homem de Deus, um homem da primeira hora. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E, irmão, cada um pegue um cálice. Irmão Russo também. E, irmãos, por favor, agradeço nas suas próprias línguas. Ó, fiel Senhor, nós te agradecemos pelo teu sangue que foi derramado por nós. E esse cálice representa o teu sangue, Senhor. Que cada um que tome parte seja abençoado no nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agradeça em russo. Amém. Você reuniu o seu povo contigo. Você tomou o cálice, abençoou. Você disse, fazei-o em memória de mim. Amém. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor disse, tomem e bebam todos do cálice.